Graças a Deus pela presença de cada irmão, pela presença do Espírito Santo aqui. A gente sente a sede, a fome de cada um. Eu creio que Deus não vai nos deixar tristes, né? Decepcionados, mas Ele vai saciar nossa fome, nossa sede, aumentar essa fome e sede. Tão bom ver tantos jovens aqui, tantas pessoas sinceras e intensas diante de Deus. Eu sinto que Deus está contente vendo esse ajuntamento de pessoas. Ele está desejoso de encontrar conosco mesmo. Graças a Deus. Em novembro de 99, nós começamos o primeiro seminário desse, bem nesse local aqui. E nós fizemos, né, essa pergunta, né, para onde a igreja está indo, para onde a igreja vai na virada do milênio. E eu estava dando uma relida em várias das perguntas que nós fizemos naquela época. Esse é o quinto seminário, né? O ano passado, de novembro a novembro, fizemos 4 seminários com a mesma pergunta. E se você observou, prestou atenção, há uma mudançazinha pequenininha na pergunta, que a pergunta era para onde a igreja vai na virada do milênio e agora é para onde a igreja vai no século XXI, né? Porque a virada do milênio já foi. Então, mas a pergunta continua. Mas Deus tem feito alguma coisa nesse período. Então eu queria só ligar aquilo que Deus tem falado conosco nesse período, porque Ele vai falar mais conosco. Nós estamos reunidos aqui com a expectativa de Deus falar conosco. Nós precisamos ouvir de Deus. Esses encontros aqui não são encontros onde nós preparamos uma palavra que nós temos de Deus e transmitimos para vocês que não tem essa palavra. Não é esse o nosso intuito nesses encontros. Esses encontros são oportunidades que Deus nos dá para juntarmos pessoas que estão buscando a mesma coisa, lendo a mesma coisa, tendo o mesmo som, assim, no ouvido, querendo alguma coisa, né? Há um anseio em nós, realmente, de algo novo do Senhor. Sentimos que tem algo mais. E esses encontros, né, esses seminários, são oportunidades do Senhor operar em nosso meio, nos dar mais um passo, nos dar mais uma direção, uma dica como prosseguir. Então, nós não temos a resposta de como a igreja deve ser, o que Deus está querendo da igreja em sua plenitude. Mas eu queria só, nesta noite, falar alguma coisa que Deus tem nos falado desde o início desses seminários e que durante o ano passado, o ano de 2000, ficou muito forte em nossos corações, bem forte mesmo, e esse ano está assim sedimentando, está assim uma coisa bem forte. Para saber onde a igreja vai, né, nesse século XXI, nós precisamos saber em que hora nós estamos no relógio de Deus, em que momento nós estamos. E durante todo o ano passado, através de várias oportunidades e vários livros e coisas, assim, ouvindo de Deus e ouvindo de outros irmãos, nós temos sentido que a igreja já passou pela restauração de Páscoa, né, na Reforma de Lutero, e no século XX, começou o século XX com o batismo no Espírito Santo, na rua Azusa e em outros lugares, atingindo o mundo inteiro. E terminando o ano de 2000, nos últimos dias, foi nos últimos dias mesmo do ano 2000, eu estava numa reunião nos Estados Unidos e o preletor é uma pessoa que estuda história, é uma pessoa que conhece a palavra, uma pessoa de muito respeito, uma pessoa de muita percepção espiritual, profética, histórica. E ele estava falando, estava comparando aqueles dias, que era justamente a véspera do ano novo de 2001, que foi a véspera do ano novo de 1901, que o Espírito Santo foi derramado sobre uma moça num instituto bíblico bem pequenininho, bem humilde, e ela falou em chinês por 3 dias sem parar, e foi a partir daquele momento que Deus começou a liberar o dom de línguas e o derramamento do Espírito Santo, e chegou até Azusa em 1907, espalhou pelo mundo afora, coisa tremenda. E a gente tem visto tanta confusão, tanta mistura, tanta coisa que acaba às vezes esquecendo como é precioso o derramamento do Espírito Santo. Como o batismo do Espírito Santo é uma coisa maravilhosa, porque ficou tão comum e tão banalizado que nós esquecemos como era. Mas quando a gente lê, eu tenho lido alguns trechos desse livro, Avivamento Azusa, do diário do irmão que estava no início lá, orando, intercedendo, exortando, falando. Você lê aqui só uma página, Duas páginas, você começa a dizer, Deus, que coisa maravilhosa. Né? O século começou assim. E o século terminou como? Né? Terminou como? Terminou com milhões e milhões de pessoas convertidas que não teriam sido convertidas se não fosse pelo batismo do Espírito Santo. Fato científico. Né? Fato científico que hoje tem milhões, e é muitos milhões de pessoas que são convertidas, saíram do forço do Espiritismo, do mundo, de todas as coisas, por causa do batismo do Espírito Santo. Isso é um ponto positivo, maravilhoso. Né? Onde a igreja está se não tivesse tido isso? Mas o outro ponto, e esse irmão, volta ao irmão lá, falando lá, né, lá na Flórida, falando sobre isso e tal, que Deus vai fazer uma nova coisa, como fez no Pentecostes, como fez na Rua Azusa, né? Mas a diferença era tão gritante que eu fiquei assim chocado na hora, assim, consegui quase, porque o irmão continua respeitando ele, amando ele, recebendo muita coisa através dele, mas o ambiente de riqueza, de títulos, de pompa, de coisa, não condizia em nada com as coisas que você lê aqui, né? Não condizia em nada com o tipo, com onde o Espírito Santo realmente moveu no início do século. E aí que está o grande problema. Outra oportunidade tivemos esses dias mesmo, um grande encontro de mais de 5 mil pastores da maior denominação pentecostal do Brasil. Né? E terminando mais uma vez o século, eu fiquei penalizado olhando para os irmãos. É pastor de toda parte do Brasil, líderes do povo de Deus, e uma, ali para assistir shows de uma equipe musical após outra, e assim, aquele vazio no rosto das pessoas, aquela tristeza, aquela, parece que um véu, uma coisa. Eu falei, meu Deus, o Espírito Santo foi derramado nesse século e produziu isso. Onde nós vamos agora no século XXI? O que, que Deus tem para nós? Não é nenhuma crítica para os irmãos que estão lá, mas é um clamor. Deus, tem misericórdia de nós. Olha para a terra e vê o que, que o Senhor vai fazer com a nossa geração. Né? Que certamente o batismo do Espírito Santo foi uma das grandes coisas, tremendas coisas, mas a obra do Senhor não para nisso. Amém, irmãos? Não para no Pentecostes. Então, estudando a palavra, né, a gente vê que no Pentecostes realmente, mesmo em figura, havia fermento. Havia fermento. É a única festa que permitia o fermento. Não para ser oferecido no altar, mas havia o fermento. Então, Deus já sabia que Pentecostes, batismo do Espírito Santo, viria com mistura, com bastante... doeu e bastante fermento, esse negócio de exaltação do homem, essa coisa de divisão e facção e essas coisas todas, que viria com isso. Mas nós estamos começando a ouvir, eu creio que Deus quer falar mais claramente conosco, como nós podemos contribuir para isso, é que não vai continuar assim. Deus tem permitido, mas fala em Efésios, para que não mais sejamos crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina e correndo através desse modismo daquilo, mas que cheguemos. Ele quer que avancemos, que cheguemos mais adiante. Sem jogar fora, sem desprezar esse precioso dom do Espírito Santo. Eu espero que nesses dias mesmo o Espírito Santo apareça mais forte em nosso meio. Eu lendo isso aqui, eu não acredito que isso aqui é Pentecostes do passado, agora vamos avançar para uma coisa melhor. Eu quero o que tinha aqui, mas mais... Deus não vai voltar para o passado. Ele quer prosseguir para algo que vai manter isso. Páscoa, nós precisamos entender Páscoa. Eu preguei esses dias lá em Belo Horizonte, num seminário de tem 400 alunos preparando para o ministério, pessoas sinceras, de toda a idade, todo tipo, sinceros buscando a Deus, sobre a Páscoa. O que é a Páscoa? Os irmãos ficaram assim, nunca tinham ouvido falar. Pessoas, irmãos, o evangelho tem sumido da igreja, tem sumido dos seminários. Sabe, eles nunca ouviram falar que nós não prestamos, que nós não prestamos para nada, que a vida cristã começa com 7 dias sem fermento, todo dia lembrando que você não é de nada, que você não fez nada, que você não pode nada, que ele fez tudo, nos tirou do mundo com o braço estendido. Mas o povo de Deus não está ouvindo essa mensagem. Esse é Páscoa. Depois de Páscoa vem Pentecostes. Depois de Pentecostes vem o quê? Páscoa vem no início do ano, 50 dias depois Pentecostes. Mas quando que vem a próxima festa? 3 vezes no ano. A terceira festa vem no 7º mês. Passa um período realmente. E essa terceira festa não consta na Bíblia, em lugar nenhum, que essa festa foi cumprida na história. Páscoa foi cumprida no dia da Páscoa, Pentecostes no dia de Pentecostes. Mas Tabernáculos, pode procurar a Bíblia. Ela não foi cumprida ainda, porque nós estamos aqui na Terra preparando para esse grande evento. que é a mudança de Deus para a terra.
Aleluia.
Amém, irmãos? É a mudança de Deus para a terra. Isso é coisa, é tabernáculos. E ele fala em, o que ele fala em Apocalipse? Nela não vi tabernáculo. Porque o Senhor, seu Deus, é o santuário. Esse é o grande segredo. Não tem tabernáculo, não tem templo, não tem sol. Sabe? Deus, Deus vai vir para a terra para casar com o seu povo. E ele está ansioso para voltar, para reinar. E ele ensinou a gente a orar, venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra. Então esse anseio que tem em cada um de nós pelo Espírito Santo, é o anseio de que as coisas não continuem como estão, nem materialmente e nem espiritualmente, que as coisas não continuem. Então se qualquer lugar, ou igreja, ou movimento ensina você a continuar do mesmo jeito, a achar que tem que ser assim, a achar que é assim que faz, rejeite, porque não é o Espírito Santo. O Espírito Santo traz uma grande inquietação. Senhor Jesus, não aguento mais esse mundo injusto, essas coisas injustas, essa correria atrás do materialismo, essas igrejas cheias de gente querendo resolver problemas materiais, esses lugares, eu não aguento mais, Deus. Onde está aquela música? Onde está aquele som do céu? Eu nasci para uma outra coisa, eu não nasci para esse tipo de coisa. O Espírito Santo geme dentro de cada um de nós. Que ele é a primícias do reino de Deus, é o penhor do reino de Deus. Então, além das línguas, além dos fenômenos, dos curas, dos sinais, tem algo que o Espírito Santo quer fazer dentro de nós. Aquilo que estava aqui um pouquinho nessa noite, alguém, não é grande apresentação, não é grande música, não é grande coisa. Existe um anseio que pode ser expresso do Espírito Santo. Deus pode começar a falar através da sua igreja, porque Jesus só vai voltar quando a igreja e a noiva, não, o Espírito e a noiva disserem, vem, Senhor Jesus. O Espírito está dizendo isso há muito tempo, mas a noiva precisa chegar nesse ponto. Então, se nós estamos preparando para a festa dos tabernáculos, que é a mudança de Deus para a terra, e que é a finalização do plano de Deus, e se ele cumpriu o Páscoa e cumpriu o Pentecostes na hora certa, depois perdeu, depois restaurou, será que esse Deus que fez tudo isso não vai continuar o programa dele? Não vai continuar o programa dele? Amém, irmãos? Tem muita confusão por aí dizendo que a igreja só é aceitar Jesus, ser batizado no Espírito Santo e preparar para o arrebatamento, ir embora. Sumir, desaparecer daqui da terra para um outro reino lá longe. Né? Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que são três festas no ano. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E Tabernáculos é Deus, a Nova Jerusalém descendo do céu para a terra, tendo a glória de Deus. E o Espírito Santo veio com o penhor disso, para preparar-nos para isso. Então, em que momento a igreja, nós, nos encontramos agora? Em que momento? Nós nos encontramos no finalzinho das últimas coisas de Pentecostes. E Deus está começando a ficar irado com as meninices que ele tolerou. É como se fosse pai, nós fôssemos pais. E a criança, quando ele é novo, faz aquelas meninices, aquelas infantilidades, você fica rindo. Mas quando ele fica mais velho, ele continua fazendo a mesma coisa e fala assim, para com isso. Você não tem idade mais para isso. Eu sinto no nosso espírito que Deus está começando a olhar para a igreja e falar, para com isso, para com isso. Amém. Ele tem muita paciência, ele tem muita longanimidade, muito maior do que nós. E grande parte dos problemas têm sido causados porque a gente critica, fala mal, aponta o dedo, acha que é superior, tudo isso é infantilidade. Não tem que ir embora. Mas tem uma verdade. O Espírito Santo que está ansiando por nós, por algo puro, algo genuíno, algo real, algo que seja do Espírito e não fabricação do homem, esse anseio está começando a aumentar e vai aumentar mais e mais. Amém, irmãos? Nós estamos sendo preparados por Deus para o dia das trombetas, que é a primeira festa do primeiro dia do sétimo mês, quando era um dia inteiro só de tocar trombetas e mais nada, sacrifício, ninguém podia trabalhar, era dia de descanso solene, ninguém podia trabalhar, e tocava trombeta. Você já pensou? Pensa bem, todo o país parado, quieto e tocando trombetas. Que reação você acha que isso daria? Todo mundo tocando trombeta, só tocando trombeta, silêncio. Assim, aquela... Nenhum trabalho, só para ouvir trombeta. Só para ouvir trombeta. O que, que é isso? Aviso, alerta, sabe? A festa das trombetas é a próxima festa depois de Pentecostes. E ele vem para avisar o quê? A palavra diz que trombeta que toca som incerto não adianta nada. As trombetas, o dia das trombetas é para anunciar o que, que é para anunciar? O fim de Pentecostes e a vinda do dia da expiação, que é a preparação para tabernáculos. Amém, irmãos? Então, qual é a mensagem? A mensagem é que Deus tem tolerado toda essa criancice, toda essa coisa misturada, fermento misturado com o Espírito Santo, mas que está chegando os dias em que ele vai falar, basta, chega, para. É, uma outra comparação com isso, o ministério de João Batista, o que, que ele falou? Arrependei-vos. O que, que é isso? Arrependei-vos. Ele falou, para o jogo. Quando o juiz entra, né, os times estão jogando lá e estão querendo ainda desempatar, e estão querendo falar, eu consigo, eu ainda consigo. O juiz vai lá e apita. E aí, o que acontece? Para o jogo. Para. Ah, não, mas eu queria... Não, não. Para. Acabou. Não adianta discutir. O jogo acabou. Ele falou, arrependei-vos. Por quê? Está próximo o reino de Deus. Vocês tentaram. Não conseguiram. Eu declaro que vocês perderam. E agora sai da frente que Deus vai fazer a obra. É isso que ele estava falando. Arrependei-vos. Tinha a sua época de cumprir a lei, de tentar cumprir a lei. Vocês tentaram e agora acabou a chance, não tem mais. Agora é o reino de Deus que está falando. Arrependei-vos. O que é isso? Admite derrota. Admite que não tem jeito, que você não presta mesmo. E sai da frente para Deus começar a operar. Então, o que é feito, era feito no dia da expiação? O que era feito no dia da expiação? Duas coisas. Descanso de todas as obras, total. Quer dizer, isso condiz com essa aceitação. Sabe o que é a aceitação? Nós não conseguimos fazer a coisa. Nós não podemos preparar para a volta de Cristo. Nós não podemos transformar a igreja, torná-la gloriosa. Nós não podemos fazer nada. Então nós aceitamos a mensagem dos trombetas, a mensagem de João Batista. Aceitamos que não somos capazes. A história da igreja, ampla prova disso. Olha a história da igreja. Todo movimento que surgiu para restaurar acabou se tornando pior do que o outro que veio antes. Aí o que, que Deus está falando? Para de tentar, porque agora eu que vou fazer a obra. E a segunda coisa, afligir a alma. Afligir a alma. Não é para descansar numa rede no dia da expiação, não. É para descansar de suas obras e ficar aflito. Sabe, a pessoa, a coisa mais difícil é você ter um filho doente ou ter uma situação crítica e você não fazer nada. Não é verdade? A coisa que alivia o estresse é você sair correndo igual doido e tentar fazer alguma coisa. Que pelo menos você se sente útil. Mas quando você não tem, não pode fazer nada. E ao mesmo tempo aquela coisa está afligindo a alma. Por que, que eles faziam isso? Porque naquele dia o sacerdote entrava no Santíssimo Lugar para fazer a expiação pelo povo. Era a preparação para o povo para a vinda do dia dos tabernáculos, dia da morada de Deus. Então, eu sinto que nesses dias, e mesmo nesse seminário, Deus quer começar a nos disciplinar, nos educar, a procurar, aquietar-nos diante de Deus, nossas soluções, as nossas ideias, nossos pensamentos, nosso conhecimento. Eu tenho descoberto esse último ano, tem algumas palavras que meu pai tem ministrado em várias oportunidades. Nós reunimos todo sábado numa chácara que foi adquirida, inclusive como fruto do último seminário que foi tido aqui à tarde, uma reunião entre irmãos, uma pergunta que foi no primeiro seminário, como que Deus quer fazer alguma coisa enquanto está todo mundo correndo atrás de tudo quanto é coisa, como que vai acontecer isso? E então tem algumas coisas práticas em andamento. Mas nessas reuniões pequenas, né, no sábado, com poucas pessoas, mas ele tem ministrado uma palavra que, assim, a letra, a gente conhece há anos. A letra da palavra, conhece? A letra há anos. Mas Deus está falando conosco num nível mais profundo do que a letra. Então, durante esse seminário, você pode perder o que Deus quer para você se você ficar apenas naquele nível do conhecimento mental. Tem uma música que fala, eu quero ver Jesus, estou cansado de palavras e mais palavras que não produzem nada, estou cansado de religiosidade, estou cansado de conhecimento e sair falando, eu sei, e é isso aí, e não ver mudança. De falar sobre o reino de Deus, gozo, paz, alegria no Espírito Santo, no meio da tribulação, e ter todo esse conhecimento, mas na prática, na hora do vamos ver, não tem. Não tem um produto. Eu tenho um menu, eu tenho a receita, mas o produto mesmo não tem. Vai todo dia na igreja e mostra aquela receita maravilhosa, bonita, colorida, aquela lasanha que está saindo a fumaça, assim, aquela coisa toda, mas chega, mostra a receita, vai embora, mostra de novo, vai embora e você continua sem o produto. Amém, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que existe, você acredita que existe um outro nível? Que a palavra pode descer ao nosso espírito? Amém. E nós podemos começar a realmente não ficar só no nível de palavras, mas começar a acreditar nessa palavra mesmo, o que ela está dizendo? Isso não é fácil. Não é fácil, sabe por quê? Porque existe muita barreira, um bloqueio aqui, sabe? Você começa a falar, há um mecanismo dentro da sua mente que fala assim, ah, é, isso mesmo, eu já ouvi isso. Ah, sim, isso eu sei. Você nunca... Paulo acho que sentiu essa frustração quando ele falou com os judeus. Ele falou, você conhece a lei, você sabe a palavra de Deus, você sabe tudo, mas você não faz. Que adianta? Entendeu? Então, ele queria tirar dos judeus essa cegueira que vem de conhecer palavras, mas não conhecer o poder do Evangelho. O poder da palavra. E eu creio que se nós estivermos com o espírito aberto nesse seminário, nesses dias, Deus quer começar a tirar o véu. Mas para tirar o véu, tem que aquietar. A alma tem que aquietar. Sabe? Tem que aquietar. Aquelas soluções múltiplas, aquelas ideias múltiplas, tem que haver um aquietar, cale-se diante de Deus. Tem que haver um cale-se, cale, aquiete. Na oração, nós vamos ter as reuniões de oração aqui, tem no último seminário, tremendo, uma das melhores reuniões do seminário, se você não é obrigado a vir de jeito nenhum, mas para vir você tem que levantar 6 horas mesmo, vir para cá 6:30, estar aqui. É uma reunião preciosa, tremenda oportunidade para passarmos tempo diante de Deus, buscando a face de Deus. Mas tem que aquietar a nossa voz interior, nosso barulho interior. Gasta tempo. Estou lendo esses dias um livro, é um livro tão velho, tão velho que é milagre que ele ainda está inteiro. É o livro. Ele foi, para ter ideia, ele foi dedicado em 1927, o livro de Babington. 1927 que foi dedicado à escrita aí, alguém dedicou para outra pessoa, em 1927. Falando sobre o Babington, que era um homem simples de tudo, mas que sabia como calar diante de Deus para deixar Deus falar com ele. Sabe? Tinha um mistério, um problema sério na igreja, um escândalo. E um presbítero pediu para ele descobriu o que estava acontecendo, que estava azedando, amargurando a vida de uma família inteira e criando problema. Ele falou, você realmente quer que eu descubra? Quer que você descubra. Quero que você descubra. Então ele olhou, ele disse que gastou, eu vou chutar aí porque não estou lembrando as horas exatas, eu acho que ele gastou 18 horas para saber se era para descobrir ou não. Primeiro ele perguntou para Deus, ele gastou 18 horas para descobrir se era para descobrir. 18 horas lutando, porque ele falou assim, ele vivia assim, ele não sabia o próximo dia onde ele ia dormir, onde ele ia andar, onde ele ia estar, não sabia nada disso, andava mesmo debaixo de direção de Deus, momento por momento. Ele tinha alguns convites, e ele então gastou 18 horas para poder descartar os convites. Sabe, descartar os convites. Esquece, não vai, aquieta, fica quieto. Por fim, depois de 18 horas, Deus falou, vai atrás, pode ir. Aí o que ele fez? Ele foi lá para a mata, achou uma tora, né? Um tronco grande caído de uma árvore, oco, né? Sabe aquele tronco grande, oco? E entrou lá dentro. E sabe quantos dias ele ficou lá? Quase que você teve revelação, porque é 9. 9 dias, dia e noite, sem parar. E sabe o que, que ele falou que gasta tanto tempo? Porque gasta 9 dias sem parar e ele não comeu nada nesses 9 dias, não dormiu lá, ficou lá nesse lugar 9 dias e noites. E 3h30 da manhã, no último dia, ele começou a enxergar, ele começou a ver. 3h30 do último dia, gastou alguns minutos. Então ele não precisava, ficou 9 dias para ouvir 3 minutos, 1 minuto. Ele falou que gasta 9 dias para ficar quieto. E será quantos dias nós íamos gastar para ficar quieto? Ficar quieto. Ele fala que a gente é cheio de coisa. É difícil explicar. Ele fala que a gente é cheio de ideias e cheio de coisa até quieta. Ele falou que o caminho que Deus quer que a gente passe é bem pequenininho, então a gente tem que ficar parando para poder caber. Ele bebeu água 2 vezes nesses dias. Não comeu nada. E ele tem uma visão da igreja. Exatamente o lugar que era, como era corredor para cá, corredor para lá, como era o caminho, tal, exatamente o que aconteceu. Chegou na casa da irmã que estava hospedando ele, a irmã falou: onde você estava esses dias? Ele falou: você conhece uma igreja assim, assim, assim? Ah, conheço sim, fica aqui perto. Ela pensou que tinha ido lá. Você foi lá? É, eu fui, eu vi lá, ele falou. E você que resumir a história, eles não gostaram que o pregador tinha vindo pregar contra os bares. E que disse que as moças perdiam sua honra nos bares e que pregava contra os bares. Só que esse caso, a moça tinha perdido a virgindade numa festa da igreja. E ele teve a revelação de Deus, onde foi, como foi exatamente. E quando eles descobriram, eles tinham mandado ele descobrir de Deus. Quando eles descobriram onde era, eles queriam que ele calasse e fosse embora. Eles queriam, vai embora, você vai sujar a honra dessa igreja. Ele falou: não vou embora. E voltou lá, ficou mais uns dias para descobrir onde era a casa da moça, e visitou a moça, o pai, a mãe, confessaram, sentiam a presença de Deus, Deus curou a família tremendamente por revelação exata de Deus. Isso é só um episódio na vida dele. Mas o que nós podemos aprender disso? Que realmente a dificuldade não é Deus falar, a dificuldade é nós calarmos. Deus quer fazer algo grande na igreja hoje, mas será que a igreja vai calar? Está fazendo microfone, cada caixa de som cada vez maior? Como é que vai fazer? Desculpa a brincadeira, irmão, mas hoje mede a igreja pelo tamanho da caixa de som. Se a caixa de som é pequena, a igreja é meio fraquinha. Mas se a caixa de som é grande, a igreja é mais fortinha. Sabe, existe uma... É, nesse encontro de pastores que eu fui, os caixas de som é tão grande que sumia, né? 5 mil pastores também, né? A igreja está medida pela visão e pelo que houve. Né? Nós voltamos a atenção para grandes apresentações, para grandes coisas que o homem faz e morrendo de fome espiritualmente falando. Morrendo de fome espiritualmente. Quando Deus quer vir, Ele quer que nós calemos todas essas soluções, todas essas atividades diante dEle para permitir que o Espírito Santo fale. É. Quando a pessoa está afogando, o que você tem que fazer? Tem que deixar acabar a força e falar assim: ah, acho que eu vou morrer mesmo. Aí dá para salvar ela. Né? Agora, enquanto ela ainda está com aquela força, é como que Deus vai falar conosco, que nós precisamos de ouvir. Eu não quero tomar tempo hoje à noite, muita coisa, mas assim, eu estava lendo vários versículos hoje à tarde, pensando sobre isso. Quando Deus, ele fala em vários lugares, quando Deus chega no seu santo templo, cale-se toda a terra. Sabe o que é? A impressão que eu tenho esses dias, eu estava comentando com o papai, nós temos a impressão que é exatamente isso. Nós estamos no meio de um período, nós estamos num período de transição. E Deus ainda está permitindo muita coisa ainda pipocando por aí no nível pentecostal, no nível assim, ainda daquele nível de Pentecostes, mas nós sentimos no Espírito que algo está surgindo no horizonte espiritualmente falando. É como se Deus estivesse começando a voltar a Sião. Amém, irmãos? Amém. E quando ele voltar, quando ele começar a aparecer, não vai ser mais brincadeira, não. Não vai ser. Não vai ser brincadeira. Né, as palavras que o Roberto tem ministrado o ano passado, né, que a chave geral está desligada, então todo mundo inverteu a ordem dos móveis no tabernáculo e ninguém morre. Antes chegava lá, qualquer coisinha errada, morria na hora. Hoje as pessoas fazem cada absurdo na igreja e ninguém morre. Não acontece nada. Porque a chave geral está desligada. E Deus tem misericórdia, Ele tem paciência, Ele não é, né? Ele demorou tirar Saul. Davi ficou lá ungido como rei, era para ele ser rei, mas Saul ficou lá anos e anos. Deus tem paciência. E ai daquele que quer apressar fora da hora de Deus. Ai daquele que quer pôr a mão e dar uma ajudinha para Deus. Não dá. Não dá. Mas nós viramos o século, viramos o milênio. O mundo está numa situação terrível. E a igreja falando de prédios maiores, seminários maiores, títulos maiores, e doutor fulano, e bispo fulano, e apóstolo fulano, e o mundo não está sendo transformado, e o que vai acontecer conosco? Onde está Deus? Na sua casa. Sua casa. Né, Jacó falou, quão terrível este lugar. A casa de Deus, a porta dos céus. Paulo falou, quando alguém entra na sua reunião, uma reunião simples, que eles não tinham templos naquela época, não tinham templos e muito menos microfone, muito menos som nem nada. Eles tinham, ele falou, quando alguém entra na sua reunião, por todos é convencido, por todos é tocado, e ele arrepende para Deus estar neste lugar. Onde está a presença de Deus? Na igreja, a porta dos céus, a escada, né? Onde Deus fala. Jacó pegou uma pedra, saiu qualquer lugar, deitou lá. Depois acordou, quão terrível esse lugar. Eu não sabia, Deus está nesse lugar, eu não sabia. Essa é a casa de Deus, a porta do céu. Primeira vez que fala casa de Deus na Bíblia, a igreja. Tem que ser um lugar onde você não é impressionado pelas pessoas, mas é impressionado pelo Deus que está naquele lugar. Que quando Deus chega no templo, os sacerdotes caem fora. Não ficam, porque a glória de Deus, ele fala, agora eu vou assumir o controle. Agora eu vou comandar. Eu quero ler só um trecho aqui desse livro para terminar aqui. O irmão Seymour, que era um pastor, foi aceito como líder nominal, mas não havia papa ou hierarquia. Éramos todos irmãos, não tínhamos programas humanos, o senhor mesmo liderava. Não havia uma classe sacerdotal nem ações sacerdotais. Essas coisas surgiram depois à medida que o movimento apostatou. No princípio não tínhamos nem plataforma nem púlpito, todos estavam no mesmo nível. Os ministros eram servos na verdadeira concepção da palavra. Não homenageavam os homens pelo que tinham a mais de recursos ou de instrução, mas pelos dons que Deus lhes dera. Ele colocava os membros no lugar certo do seu corpo. O irmão Seymour geralmente ficava sentado atrás de duas caixas vazias, uma em cima da outra. Usualmente mantinha a cabeça dentro de uma delas durante o culto, em oração. Você já pensou? É estilo diferente. Ele era respeitado, era reconhecido o dom de Deus, da vida de Deus nele. Mas ele não estava ali para exercer um domínio pela sua pessoa. Né? Havia respeito pelos dons e para aquilo que Deus tinha colocado na vida dele. Mas ele estava ali em oração diante de Deus. Não havia orgulho aqui. Tem muita coisa impressionante aqui, mas o que eu queria enfatizar é um ponto só aqui. Homens presunçosos às vezes apareciam no nosso meio, especialmente pregadores que tentavam espalhar suas próprias ideias e se autopromover. Seus esforços, porém, duravam pouco. Ficavam sem fôlego. O que eu queria falar com vocês, irmãos, é, eu sinto que Deus está falando conosco aqui nesse seminário para nós aprendermos esse temor, aquietar a alma. E essa, sabe o que é? Afligir a alma e descansar de nossas obras. As duas coisas. Ele quer nos treinar para a gente estar na presença de Deus. Sabe? Ter temor de Deus e ao mesmo tempo estar acordado, vivo espiritualmente. Aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Ele fala então que as pessoas chegavam no meio deles e ficavam sem fôlego. Suas mentes vagavam, seus cérebros pareciam girar. Tudo ficava escuro diante de seus olhos. Não podiam continuar. Nunca vi ninguém que tivesse tido sucesso naqueles dias, pois estavam lutando contra o próprio Deus. Ninguém precisava interrompê-los. Simplesmente orávamos e o Espírito Santo fazia o resto. Queríamos que o Espírito controlasse tudo. Ele os confundia logo. Eram carregados para fora mortos, espiritualmente falando. Geralmente se humilhavam até o pó, passando pelo mesmo processo por que passarmos. Em outras palavras, eram esvaziados de si mesmos. Depois se viam com todas suas fraquezas e com humildade de criança confessavam tudo. Deus os pegava então e transformava-os poderosamente através do batismo no Espírito. Ele fala também em um lugar aqui sobre a maneira que eles buscavam o batismo no Espírito Santo, que às vezes as pessoas eram batizadas no Espírito Santo no meio das reuniões, mas às vezes eles tinham um lugar onde pessoas estavam com sede, queriam, tinham mais dificuldade de romper, então eles iam para esse lugar. E estava ali naquele lugar, impressionante, estava escrito, fale baixo, né? Respeito, né? Não era assim aquele negócio de aquele barulheiro, que quanto mais barulho ia trazer a presença de Deus. Era aquele lugar de temor e tremor diante de Deus, pessoas sendo desmontadas pelo Espírito Santo. Basicamente era isso mesmo que eu queria falar, né? Queria pedir a Deus para nos ajudar nesses dias a aquietarmos diante de Deus, né? Aquietarmos diante dele, tanto nas reuniões aqui, nós vamos ter oportunidade para esperar no Senhor, esperar no Senhor. Esperar no Senhor é difícil, mas traz resultados, amém, irmãos? Traz resultado. Esperar no Senhor traz resultado. Saul perdeu o reino porque não conseguiu esperar. Né? Não conseguiu esperar. Moisés subiu o monte, Deus falou, sobe aqui, que eu vou falar com você. E ele ficou lá quantos dias sem Deus falar nada para ele? 7 dias. Ficou lá sem comer, sem beber, ouvindo, esperando Deus. Há uma necessidade de um aquietar, de um acalmar do nosso espírito para que Deus possa começar a falar. Quando nós falamos, não, todas as nossas soluções não são soluções, né? Nosso reboco, a gente fica rebocando a parede, é um reboco estragado, não está resolvendo, né? Quando nós começamos a ter esse tipo de atitude, Deus, eu estou desiludido com as minhas soluções, estou desiludido com as minhas ideias, e eu quero depender da tua palavra viva para nós, como indivíduo, como grupo, como pessoas, aqui no Brasil, o que a igreja deve fazer, como devemos prosseguir, nós precisamos de Deus falar conosco. Basta uma palavra de Deus, uma palavra clara, e a gente obedecendo essa palavra, depois esperando a próxima, estar esperando em Deus, alma ansiosa, esperando em Deus, descrendo em nossa capacidade, crendo na solução que vem pelo Espírito Santo, crendo que o Espírito Santo pode nos dirigir. Então coisas maravilhosas podem começar a acontecer em nosso meio. E lembra que aquela coisa que liga em você, quando você ouve uma palavra que você já ouviu muitas vezes, né? Já ouviu aquela palavra muitas vezes, mas você não foi transformado, você não foi mudado, ela não penetrou em você. Abre a sua mente, desliga daquilo que você aprendeu no passado e procura para Deus, eu quero não só palavras, mas eu quero entrar naquilo que a palavra está falando. Amém? Se a palavra está falando sobre Jesus, eu quero contar com Jesus, não com a palavra sobre Jesus. Né? O movimento protestante tirou a ênfase dos sacramentos e daquelas coisas mágicas, e tirou tudo isso e colocou sobre a palavra. Foi tremendo. Mas hoje ela se enrolou todinha em cima de palavras. E Jesus falou, ela fala de mim e não quereis vir a mim para teres vida. Vocês gostam da palavra, discute sobre a palavra, fala sobre a palavra, parece ser bom, mas vocês estão interessados não em mim, vocês estão interessados nas palavras. Perdeu o sentido. Quando Jesus fala conosco alguma coisa, ele não está falando para nós ficarmos enrolados naquelas palavras, mas para nós termos um contato vivo com aquilo que as palavras estão falando. Amém? Aleluia. Vamos orar, vamos pedir a Deus para estar conosco nesses dias. Falar aos nossos corações, tirar toda a distração que tem em nós, interior, exterior. Gostaria que dá a oportunidade para vários irmãos, né, orarem, né, nesse sentido, né? Levanta sua voz e ora, não prolongue assim muito, mas só ora, peça a Deus, ajuda-nos nesses dias, né? Que todos tenham saúde, não tenham nenhuma distração física, né? E que nós possamos realmente, Deus possa olhar dos céus e ver um pontinho de luz aqui neste lugar. Amém, irmãos? Ele possa falar, olha, ali tem um povo que realmente não está brincando, eles realmente querem ouvir a minha voz, querem fazer contato, né? Aleluia.